Estudantes paraguaios conquistam primeiro lugar em importante evento internacional de robótica. Um grupo de estudantes paraguaios ficou em primeiro lugar numa das categorias do mais importante evento robótico da América Latina, que aconteceu na cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, no Brasil. Os 10 alunos do Departamento Alto Paraná conquistaram o primeiro lugar na categoria Trekking da competição Winter Challenge Concórdia, uma das mais importantes do continente, realizada neste final de semana. Durante o evento, os representantes paraguaios se destacaram na categoria, que consistia nas seguintes características: autônomos, capazes de passar por 4 pontos num campo aberto no menor tempo possível, desviando obstáculos e sem a intervenção de um ser humano. Para este concurso, os alunos da carreira de Engenharia Eletromecânica da Universidade Católica Nuestra Senhora de la Asunción desenvolveram um veículo autônomo que denominaram Agua Rai. Cerrado, um bioma que tem 5% da biodiversidade do mundo. Há 2 semanas foi o dia do Cerrado, um bioma que tem 5% da biodiversidade do planeta, mas que ainda é pouco preservado no Brasil. O Cerrado, além de ser o segundo maior bioma da América do Sul, ainda é riquíssimo em biodiversidade. Nele já foram identificadas quase 12 mil espécies de plantas, além de outros milhares de tipos diferentes de peixes, anfíbios, répteis, aves, borboletas e outros animais. A reportagem na sequência é da jornalista Dayana Vitor, da Empresa Brasil Comunicação.
O Cerrado, além de ser o segundo maior bioma da América do Sul, ainda é riquíssimo em biodiversidade. Nele já foram identificadas quase 12 mil espécies de plantas, além de outros milhares de tipos diferentes de peixes, anfíbios, répteis, aves, borboletas e outros animais. No entanto, segundo o Ministério do Meio Ambiente, pouco mais de 8% do Cerrado é legalmente protegido por unidades de conservação, sendo que a maioria das unidades é de uso sustentável. O geógrafo e professor da Universidade de Brasília, Fernando Luiz Sobrinho, destaca que mesmo nas propriedades do Cerrado de uso comercial, é necessário que uma porcentagem da área seja preservada.
O próprio Código Florestal, ele determina, né, que dentro das propriedades onde não haja tipo de atividade de conservação, você tem a chamada área de reserva legal, onde aproximadamente é 30% da área da propriedade, incluindo aí as áreas de matas ciliares, né, as veredas, que são áreas de afloramento de água. Então a agricultura não pode fazer um desmatamento, vamos dizer, de 100% da propriedade.
A preservação do Cerrado ocorre nas terras do agricultor Aldenir Teixeira, que faz o cultivo orgânico de hortaliças no Distrito Federal há 3 anos. Ele ajuda na saúde dos consumidores, melhora o meio ambiente e aumenta o lucro.
Por mês eu tiro em torno de 2 toneladas de hortaliças. A gente vende no Ceasa e a gente também faz entrega de cesta. A produção orgânica hoje, ela tem crescido muito, assim. Além de ser uma coisa muito gratificante, ser um alimento saudável, ela também tem dado uma rentabilidade muito boa.
Das 12 mil espécies de plantas do Cerrado, mais de 400 podem ser usadas na recuperação de solos degradados. Outras 200 têm uso medicinal. E as riquezas do bioma não param por aí. São tipicamente dele frutos de sabor inusitado e nutrientes a perder de vista, como pequi, buriti, mangaba, araticum e baru. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Cientistas latino-americanas se reúnem para discutir gênero e tecnologia. 400 mulheres latino-americanas se reuniram na Costa Rica para um grande evento sobre gênero e tecnologia. Nos dias 6 e 7 de setembro, o país sediou a Latinity, uma conferência internacional onde 400 participantes tiveram a oportunidade de interagir com mulheres líderes da região e discutir questões de gênero relacionadas com a ciência e a tecnologia. Essa 4ª edição da Latinidade foi realizada na sede do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em Coronado, e foi uma oportunidade única para conhecer mulheres, estudantes, pesquisadoras, professoras e profissionais das áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essa atividade reforça que na América Latina devemos trabalhar no mesmo rumo e conjuntamente no empoderamento das mulheres nas áreas científica e tecnológica. Organizações como a Sulabatsu representam uma parte fundamental no desenvolvimento integral da Quarta Revolução Industrial, onde todos temos a oportunidade de nos unir à sociedade do conhecimento, disse Luiz Adrián Salazar, ministro da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações da Costa Rica. Cientistas encontram aqui na Argentina o mais antigo DNA de parasita. Pesquisadores do Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, o CONICET, encontraram o DNA de parasita mais antigo já registrado. A revelação, divulgada no blog da revista Parasitology e abordada no jornal The Guardian, foi feita depois do estudo de um coprólito, ou fezes fossilizadas, de puma retirado de um abrigo rochoso na província de Catamarca, no noroeste argentino. Segundo datação por radiocarbono, o coprólito, as fezes fossilizadas e, portanto, os ovos de parasita preservados, é de 16.570 a 17 mil anos atrás, no fim da última era glacial. Naquela época, a área ao redor do abrigo, em Peña de las Trampas, uma zona de altiplano com cerca de 3.200 metros de altitude, era mais úmida do que hoje. Isso a tornava um habitat adequado para a megafauna, como preguiças gigantes e também para herbívoros menores, como cavalos americanos e camelídeos sul-americanos, que os pumas podem ter predado. Análises de DNA mitocondrial confirmaram que o coprólito veio de um puma. Os ovos, por seu lado, pertenciam ao Toxascaris leonina, uma espécie de verme comumente encontrada no sistema digestivo de gatos, cães e raposas modernos. De acordo com os autores do estudo, as condições extremamente secas, frias e salgadas que imperaram na área de Peñas de las Trampas desde o início do período Holoceno teriam ajudado a reduzir o colapso do DNA, permitindo a sua preservação. Inauguraram na Argentina o radar meteorológico mais austral do planeta. O radar meteorológico mais austral do mundo, que antecipará a formação de tempestades e a intensidade das chuvas na região, entre outros usos, foi inaugurado semana passada por autoridades nacionais e pelo governo da Terra do Fogo, na cidade do Rio Grande, segundo fontes oficiais. O equipamento, desenvolvido pela empresa estatal argentina de tecnologia, INVAP, foi instalado em um local pertencente à Marinha Argentina. Integrará o Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, sob a órbita da Secretaria de Infraestrutura e Política de Água da Nação. Sinarame, o nome do radar, foi criado em 2011 para fornecer esse tipo de radares para diferentes partes do país. Mas a particularidade deste radar, que já opera em Terra do Fogo, é que ele é o mais próximo do Polo Sul em todo o planeta, segundo explicaram fontes governamentais. O radar meteorológico argentino é capaz de detectar uma forte tempestade a 480 km de distância e determinar o tamanho e a densidade das gotas de chuva a 200 km de distância, além de estabelecer se há granizo ou não, calcular a velocidade do vento e verificar se contém tornados ou células capazes de originá-los. Entre outras aplicações, será utilizado para planejar projetos hídricos na região, como pontes e galerias, e para a gestão e zoneamento de águas.